voz do Brasil.
Patrícia, você assiste televisão todos os dias?
Sim, quase sempre, mas por que você tá me perguntando isso, Kátia?
Porque, na verdade, eu quero perguntar se você já parou pra pensar como é que uma pessoa cega faz pra acompanhar uma novela ou um filme, por exemplo.
É verdade, eu já tinha pensado nisso, mas deve ser bastante complicado, não é?
É tão difícil que o governo federal determinou que, a partir desse mês, as emissoras de televisão que operam no sistema digital têm um prazo de um ano para poder oferecer aos seus telespectadores cegos a descrição das imagens e de outras informações do programa que estiver sendo exibido.
Quer dizer que os deficientes visuais vão poder contar com um narrador, ou seja, uma voz que contará a eles tudo que estiver sendo mostrado na tela da TV?
Exatamente. A repórter Ana Gabriela Salles conversou com Edio Henrique de Almeida, que é consultor jurídico do Ministério das Comunicações e que vai explicar agora pra gente mais esse assunto. Vamos ouvir.
Doutor Edio, primeiro explica pra gente o que que é esse recurso da audiodescrição.
A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que permite aos deficientes visuais e aqueles até mesmo deficientes intelectuais que acompanhem a programação da televisão com mais facilidade através da narração daquelas imagens que estão sendo veiculadas.
Que emissoras são obrigadas a se adaptar e a fornecer esse serviço para o telespectador cego?
Todas aquelas geradoras de televisão que já estão veiculando suas imagens digital, no sistema digital, no padrão digital brasileiro, deverão, nos próximos 12 meses, se adaptarem a veicular 2 horas da programação audiodescrita.
E no país existem profissionais suficientes para atender essa demanda, esses audiodescritores?
Bom, segundo as informações do nosso ministério, para que seja cumprido esse mínimo imposto pela regulamentação nova, o país tem os profissionais. Mas à medida que for crescendo as expectativas e aumentando o nível de programação audiodescrita, novos profissionais com certeza serão formados a contento.
Como vai ser a fiscalização do Ministério das Comunicações para essas emissoras que não cumprirem essa regra?
Bom, o Ministério das Comunicações trabalha com a fiscalização por amostragem, ou seja, aquelas que nossos fiscais eles recolhem qualquer trecho de programação aleatoriamente ou por denúncia. E da mesma forma será feito com a audiodescrição. Nós continuaremos a fiscalizar por amostragem e por denúncia.
O Brasil está seguindo a tendência de outros países?
Bom, os países mais desenvolvidos em matéria de acessibilidade no sistema aberto de televisão, o Brasil está inserido nesse contexto. Atualmente, o país que mais tem regulamentação sobre o assunto é a Inglaterra, e a nossa legislação, quando estiver completamente implementada, vai superar em quase que o dobro o limite estabelecido, o mínimo estabelecido pela legislação inglesa. De forma que o nosso país é um dos mais avançados no que diz respeito à acessibilidade e audiodescrição na legislação.
Conversei com Edio Azevedo, assessor do Ministério das Comunicações. Obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado a todos.
As universidades e instituições que oferecerem cursos de segurança pública, como as academias de polícia, vão ser reconhecidas pelo Ministério da Justiça.
Com selo de qualidade.
Com selo de qualidade, desculpa.
Isso, todas as instituições que têm esse perfil podem enviar propostas de cursos para o Ministério da Justiça e concorrer a esse selo.
A coordenadora da iniciativa na Secretaria Nacional de Segurança Pública, Aide Caruso, afirma que o selo vai qualificar e ampliar o número de instituições credenciadas na Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública.
A ideia é ampliar a Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública, que hoje já conta com 66 instituições de ensino superior em todo o país.
As regras para concorrer a este selo estão na página www.mj.gov.br e as inscrições podem ser feitas até o dia 9 de julho.
Voz do Brasil!
Portaria publicada hoje no Diário Oficial da União prorroga o prazo de atuação da Força Nacional de Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro por mais 120 dias.
Segundo o Ministério da Justiça, a permanência da Força Nacional no estado visa apoiar as atividades prestadas pelo governo estadual à equipe do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE.
Ainda segundo o Ministério, o prazo de permanência da Força Nacional poderá ser prorrogado novamente, se necessário.
Voz do Brasil!
Para fazer a inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que termina essa semana, o estudante tem que informar o número do CPF, mas uma decisão judicial autorizou a inscrição dos alunos sem o documento.
Mas hoje, o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, informaram que vão recorrer dessa determinação.
Em nota, o MEC afirmou que a decisão liminar conseguida pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro é semelhante a uma que foi emitida no ano passado e que depois foi cassada.
A recomendação do governo é que os estudantes continuem fazendo suas inscrições com o CPF.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Novo teste desenvolvido no Brasil para diagnosticar a gripe A é 60% mais barato que os testes importados.
Municípios atingidos por enchentes precisam se cadastrar para receber recursos do Ministério das Cidades para a reconstrução de moradias.
Novas regras para a construção de aterros sanitários entram em vigor no dia 14 de julho.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite, até amanhã.
Voz do Brasil.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Ministra Helen Grace nega segredo de justiça em processo de parlamentar.
Acusado de envolvimento no assalto ao Banco Central em Fortaleza, vai continuar preso.
Candidatos às eleições de outubro já podem fazer propaganda eleitoral.
Boa noite. O Supremo Tribunal Federal não concedeu pedido de segredo de justiça a um parlamentar investigado por crimes contra a administração. Repórter Caio Darcanchi.
Vai continuar disponível para conhecimento de qualquer cidadão um processo por crimes contra a administração, supostamente cometidos pelo deputado federal Carlos Eduardo Cadoca, do PSC de Pernambuco. O deputado pediu ao Supremo que o caso corresse em segredo de justiça, mas esse pedido foi negado pela ministra Helen Grace. A defesa do deputado alegava que o processo não deveria ser levado ao conhecimento do público, porque a investigação contra ele poderia ser utilizada em eventual ataque político. Mas a ministra Helen Grace entendeu que as alegações eram insuficientes e que o processo deve ser público, porque esta é a regra no sistema jurídico brasileiro.
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife, julgou hoje 3 habeas corpus ajuizados em favor de policiais rodoviários federais de Pernambuco, acusados da prática de delitos no exercício da função.
2 deles tiveram os pedidos negados. Os 3 foram presos durante uma operação da Polícia Federal que investigou durante 5 anos supostas irregularidades cometidas por policiais rodoviários federais no estado.
Ao fim do inquérito, a PF pediu a prisão preventiva de 41 pessoas.
Os agentes são acusados de corrupção passiva e condescendência criminosa, ou seja, deixar de responsabilizar subordinado ou deixar de informar ato delituoso praticado por ele no exercício da função.
E no STJ foi negado recurso a acusado de envolvimento no roubo do Banco Central ocorrido em Fortaleza, no Ceará, em 2005. Ele queria aguardar julgamento em liberdade. Repórter Cícero Brito.
A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou habeas corpus a Francisco Laurindo dos Santos. Ele está preso há 2 anos, acusado de participar no roubo de mais de 164 milhões de reais do Banco Central em Fortaleza, no Ceará, em agosto de 2005. A decisão dos ministros manteve entendimento do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. No STJ, a defesa do acusado alegara excesso de prazo para a formação da culpa e pedia que Laurindo aguardasse o julgamento em liberdade. Entretanto, a ministra relatora, Laurita Vaz, esclareceu que os prazos indicados para a conclusão da instrução criminal servem apenas como parâmetro e podem variar. A ministra disse também que o processo em questão se encontra em fase de alegações finais da defesa e caberá ao magistrado analisar a manutenção da prisão ou não do acusado após o anúncio da sentença.
Candidato às eleições de outubro já podem fazer propaganda eleitoral respeitando os limites previstos pelo TSE. Repórter Jair Cardoso.
Os partidos políticos e as coligações poderão, por exemplo, inscrever na fachada de suas sedes e dependências os nomes de seus candidatos, sem licença de qualquer autoridade pública ou pagamento de contribuição. Também poderão instalar até a véspera das eleições, das 8 da manhã às 10 da noite, alto-falantes ou amplificadores de som em suas sedes em veículos. Também poderá ser distribuído até a véspera das eleições material gráfico, além da realização de caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens de candidatos. Na realização de comícios, poderá ser utilizada aparelhagem de som e trio elétrico. Mas a legislação eleitoral também prevê algumas proibições, como, por exemplo, a realização de showmícios para a promoção de candidatos e a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros itens, bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Emissoras interessadas podem reproduzir o conteúdo da Rádio Justiça. Basta acessar o site www.radiojustiça.jus.br. Informações no telefone 0-3261-3217-3980.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Senado inicia esforço concentrado, aprova indicação de autoridades e agiliza discussão de projetos.
E Comissão de Assuntos Econômicos aprova programa para revitalização das áreas atingidas pelas enchentes.
Confira agora os principais fatos desta terça-feira no Senado Federal.
Boa noite. O Senado iniciou hoje o esforço concentrado previsto para esta semana.
Os senadores ainda estão em plenário para discussão de várias propostas que fazem parte da pauta de votações desse esforço concentrado.
Na sessão ordinária, foi aprovado o projeto que autoriza o governo federal a doar até 25 milhões de reais para a reconstrução do território de Gaza, na Palestina.
Também foram aprovadas as indicações de 13 autoridades. As informações sobre a ordem do dia de hoje com a repórter Larissa Bortoni.
A Organização das Nações Unidas estima que são necessários 613 milhões de dólares para ajudar a população na faixa de Gaza, na Palestina. O dinheiro é para comprar comida, construir casas e prédios públicos e cuidar da infraestrutura. O governo brasileiro foi autorizado pelo Senado a doar até 25 milhões de reais à Autoridade Nacional Palestina para ajudar no esforço mundial de recuperação daquela região. O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, acredita que o Brasil tem muito a contribuir para a solução das desavenças no Oriente Médio.
Nós temos uma condição excepcional de colaborar para o bom entendimento com vistas à construção da paz no Oriente Médio, inclusive entre Israel e a Palestina. E certamente a aprovação desta iniciativa será muito importante para uma ajuda humanitária para a Autoridade Nacional Palestina.
Foram aprovadas ainda as indicações de 13 autoridades, dentre elas, 8 embaixadores. Também foram acatadas as indicações de Romeu Rufino e André da Nóbrega para ocuparem diretorias na Agência Nacional de Energia Elétrica. O Senado aprovou também o projeto que torna obrigatória a exposição de obras de arte de artistas brasileiros nos imóveis onde funcionam repartições federais. Outra proposta aprovada determina que os cursos de educação à distância devem ter, necessariamente, aulas presenciais, ou seja, aulas com alunos e professores numa mesma sala.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje projeto que autoriza a criação do programa para a revitalização das áreas atingidas pelas enchentes.
A proposta beneficia estados que sofreram prejuízos por causa das chuvas dos últimos anos.
Santa Catarina, Rio de Janeiro, Amazonas, Pará, Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia estão entre os estados atendidos. Os detalhes na reportagem de Maurício Desante.
Para minimizar os efeitos da destruição causada pelas enchentes, a Comissão de Assuntos Econômicos autorizou o governo a criar o programa para a revitalização das áreas atingidas pelas chuvas no Brasil nos anos de 2008 e 2009. Mas para que os estados de Alagoas e Pernambuco, as mais recentes vítimas das enchentes, não ficassem de fora, o senador alagoano João Tenório, do PSDB, conseguiu estender o benefício até 2010.
Um dos momentos mais dramáticos para Pernambuco e Alagoas é que eu apresentei extensão desse benefício também para o ano 2010, porque aí cobriria a pior das situações de todas essas que estão sendo beneficiadas por esse projeto.
O projeto diz que os governos estaduais e municipais também vão participar dos programas de revitalização. O dinheiro para as obras virá do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e do Banco do Brasil. O projeto segue para a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.
Em discurso no plenário, o senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco, lamentou que até hoje não exista um sistema nacional de defesa civil capaz de prestar auxílio eficaz às famílias vítimas de desastres.
Para Marco Maciel, o país deve adotar uma postura preventiva. Ele também cobrou mais agilidade do governo para reparar danos causados pelas fortes chuvas que atingiram os estados de Pernambuco e Alagoas.
A população desabrigada aproxima-se de 200 mil habitantes. Foram destruídas mais de 150 pontes, com prejuízos superiores a 1,5 bilhão somente para a reconstrução. Muito mais que recursos públicos para a reconstrução, temos as tragédias e as histórias das pessoas atingidas que veem seu patrimônio, sua história de vida, suas lembranças e seus familiares serem tragados pelas águas. E dinheiro nenhum poderá reparar tão grande dano.
E a Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou nesta terça-feira a isenção do imposto de renda para doações a fundos federais, estaduais e municipais de incentivo à geração de emprego, como informa o repórter Bruno Lourenço.
As doações feitas a fundos de proteção a crianças e adolescentes e de apoio à cultura e esporte já são passíveis de dedução no imposto de renda. O senador Jean Argelo, do PTB do Distrito Federal, quer estender essa isenção para as contribuições feitas aos fundos públicos de geração de emprego. Segundo o Jean, o DF tem uma experiência muito boa nesse sentido.
Um pequeno fundo conseguiu emprestar para mais de 12 mil pequenos empresários daqui. Quer dizer, isso vai incentivar muito, principalmente os micros e pequenos empresários do nosso país.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, relator do projeto de lei, fez algumas modificações para deixar claros os limites para as deduções.
Por causa do novo texto, o projeto ainda passará por mais um turno de votação.
E outra proposta aprovada pela CAI prorroga os incentivos fiscais para o cinema até o ano de 2016.
O autor do projeto, senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, destacou que a proposta é simples e não fere a lei de responsabilidade fiscal.
O PLS não propõe conceder ou ampliar benefício fiscal. Ele apenas prorroga uma situação que já existe.
A prorrogação dos incentivos fiscais para o cinema ainda precisa da aprovação da Câmara dos Deputados.
Os professores que têm apenas o curso normal, que é de nível médio, e ainda não fizeram curso superior, poderão continuar dando aulas.
É o que prevê mudança apresentada ao projeto de lei aprovado hoje pela Comissão de Educação do Senado, que exige formação de nível superior para os professores da educação básica.
Entenda a alteração feita pela relatora da proposta na reportagem de Ana Beatriz Santos.
O texto original da proposta previa que todos os professores deveriam cursar uma graduação para continuar em sala de aula. Pela mudança proposta pela relatora do projeto, a senadora do PT de Rondônia, Fátima Cleide, os professores que têm o curso normal, que é oferecido no ensino médio, poderão dar aulas na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano. Mas Fátima Cleide explica que se quiserem avançar dentro da carreira do magistério, os professores precisam cursar uma graduação.
O elemento que nós encontramos para solucionar o problema é a questão da carreira. Ele fica estancado na carreira e nós entendemos que ninguém quer ficar estancado na carreira, portanto as pessoas vão procurar fazer o curso superior, tanto para melhorar a sua formação, quanto para melhorar a qualidade da educação oferecida.
A senadora Fátima Cleide explicou que a decisão de levar em conta a formação do curso normal de nível médio respeita a decisão dos profissionais da área, que foi fruto de acordo durante a Conferência Nacional de Educação, a CONAI, que aconteceu em Brasília no final do mês de março.
Houve votação também na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Os senadores da comissão aprovaram dois projetos de lei que podem garantir maior oferta de água para o Nordeste.
Um deles obriga a Agência Nacional de Petróleo a dar informações sobre descoberta de água em pesquisa da Petrobras.
E o outro prevê isenção do IPI para máquinas de dessalinização da água.
O líder do PSDB, senador Arthur Virgílio, elogiou decisão do Ministério da Defesa de deslocar grupamentos das Forças Armadas do Sudeste para a Amazônia.
A operação faz parte do projeto Braço Forte. E para Arthur Virgílio, é importante porque o país precisa de maior presença das Forças Armadas na Amazônia para defender as fronteiras brasileiras.
Essa proposta, intitulada Braço Forte, ela demonstra sensibilidade. O custo, que é elevado, aparentemente, 150 milhões de reais iniciais, não vejo isso como investimento na segurança nacional. Em 30 anos, os investimentos serão de 5 bilhões de reais. Isso tudo é pouco, não é muito, porque a Amazônia vale muito mais que isso. Isso não é custo, isso é investimento.
O Jornal do Senado termina aqui. Essas e outras notícias sobre as atividades dos senadores nesta terça-feira também estão disponíveis na página do Senado na internet. Acesse www.senado.gov.br.
O Jornal do Senado tem a apresentação de Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa, áudio de Altino Moreira.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.